rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô. Tem que dar bom dia pra ela.
Isso mesmo.
Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Pois é, chegou a hora de mais um Papo Alô, um oferecimento do Incat Club. Estúdio de piercing, tatuagem e eternize na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Oh, nos últimos anos, as mulheres têm retomado uma discussão e até mesmo uma vontade de algo que sempre foi natural para o nosso corpo, mas que vem sendo transformado durante um tempo, que é a intervenção cirúrgica. Estamos falando do parto natural. Segundo a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, em 2020, dos 7.859 nascidos, 4.495 são de cesáreas e 3.363 de partos vaginais. Ou seja, o índice de cesáreas feitas na cidade foi de 57,19%, enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse percentual fique entre 10% e 15% dos partos. A violência obstetrícia também é um assunto que vem sendo bastante comentado após o caso da influencer Chantal Verdelho. O episódio vivido por ela ganhou evidência ao mostrar que insultos e humilhações, intervenções e procedimentos desnecessários se caracterizam como violência obstetrícia. Para se ter uma ideia, segundo dados do estudo Nascer no Brasil, 45% das gestantes atendidas pelo SUS são vítimas de maus tratos na hora do parto. Para conversar com a gente sobre parto natural, cesariana, violência obstetrícia, nós convidamos a doutora Mariana Sirimarco, que atua na assistência obstetrícia de alto risco e na atenção humanizada ao nascimento, para participar do Papo Alô de hoje. Obrigada pela sua participação, doutora, e seja bem-vinda ao nosso estúdio.
Obrigada pelo convite.
Doutora, quais são os benefícios do parto normal para a mãe e para o bebê?
O parto normal, ele, na grande maioria das vezes, ele vai acontecer no momento mais propício para aquele bebê. Então, é quando o bebê está realmente pronto. Todos os bebês, eles não estão prontos no mesmo tempo, nas mesmas 39 semanas, que é quando se agenda uma cesariana. Então, a gente, deixando esse bebê nascer no tempo dele, a gente está garantindo que esse bebê, além do pulmão, que é a grande preocupação de todo mundo, que esse bebê tenha o intestino pronto para nascer, que ele tenha o sistema imune pronto para chegar ao mundo. Então, a gente garante um bebê mais saudável e, mais que isso, a gente garante um adulto mais saudável, com menos risco de obesidade, de doença cardiovascular, de doença respiratória, de alergias.
Eu até te perguntei, antes de começar o programa, qual que é a diferença do parto normal e do parto natural?
Isso, o parto natural é aquele parto que acontece sem intervenção nenhuma. Então, ele começa e termina por conta da natureza. Quando a gente fala em parto normal, a gente está falando da via vaginal e não necessariamente esse parto precisa acontecer sem nenhuma intervenção. Em alguns casos, é interessante, benéfico tanto para a mãe e para o bebê, que a gente faça alguma intervenção do tipo uma analgesia, ou mesmo que a gente rompa uma bolsa para fazer com que aquele processo acelere um pouco, mas a gente precisa de indicação técnica para poder intervir.
Foi uma outra pergunta que eu te fiz nos bastidores, é porque tem um levantamento da Fiocruz que 70% das grávidas desejam parto normal no início, mas no final acaba mudando aí de ideia. Por que que isso acontece?
Isso acontece por vários motivos. O primeiro deles é cultural, né? Porque a gente vê que essas mulheres, muitas vezes, elas não têm o apoio na própria família, dentro de casa. Então, você é doida, vai sentir dor pra quê? Porque é tão mais fácil marcar uma cesariana, a gente saber o dia que seu neném vai nascer. Depois elas começam a sofrer uma pressão mesmo, hoje em dia, com o WhatsApp, né?
Uhum.
Todo mundo começa a mandar mensagem se esse neném não
já
vai
nasceu,
nascer.
Já nasceu.
Exatamente. E, infelizmente, a gente também tem na assistência médica, na assistência técnica, aqueles profissionais que acabam incentivando essa mulher a fazer uma cesariana, porque sim, a cesariana, ela é mais prática para todo mundo. Ela tem um horário marcado para acontecer, ela vai lá e em uma hora tá resolvido, né? Nem tá no colo, a mãe tá operada e acaba, né, o processo.
E como que lida com a frustração? Porque muitas mães planejam, sonham com parto natural, com parto normal, mas por alguma ocasião precisa ser uma cesárea. E aí?
Na verdade, quando a gente fala em parto vaginal dentro do pré-natal, a gente precisa preparar essa mulher para o desconhecido, né? Então, a gente pode ter alguma situação técnica que leve essa mulher a uma cesariana para segurança dela e do bebê, mas a gente também vai ter algumas mulheres que, por desejo, durante o trabalho de parto, elas pedem uma cesariana. E a gente precisa preparar essas mulheres para todo o contexto. O parto normal, a gente fala muito em plano de parto, a paciente fazer um plano de parto prévio, mas esse plano é para ela conhecer tudo que pode acontecer, e não para a gente determinar exatamente como é que vai ser. Passado o nascimento, se essa mulher não estava preparada, a gente tem algumas mulheres que trazem problemas pra gente de depressão pós-parto, de blues puerperal intenso, por causa de frustração.
Em quais, assim, ocasiões, em quais situações o médico induz a cesárea?
Então, na verdade, essa indução à cesariana, né, a gente tem as indicações precisas. Então, quando você tem uma placenta que está na frente do bebê, né, e vai pra, ela está antes do bebê, quando a mulher tem herpes genital ativo, quando esse bebê está em sofrimento, isso são indicações absolutas, isso não é uma indução. A gente tem que fazer uma cesariana pela segurança da mãe e do bebê. Mas a gente tem aquelas situações que não são verdadeiras, mas que alguns médicos falam para paciente assim: ah, esse bebê tá muito grande, ah, eu fiz um exame e o bebê tá muito alto ainda, né, o seu colo tá fechado, o cordãozinho tá enrolado no pescoço, que são situações que na verdade não representam nada, elas são fisiológicas, elas são normais de acontecerem, mas que ela é trazida para o paciente como um problema, e aí você plantou a sementinha na paciente, que aquilo pode não estar certo, ela começa a pensar já na outra via de parto, né, que seria cesariana.
Doutora, me fala o que é o forceps.
Forceps.
E o que é, em que caso que é usado?
O forceps é um instrumento, tá? Ele tem duas colheres, que a gente chama, e quando a gente articula ele, ele fica no formato da cabeça do bebê. Então, a gente faz uma prensão da cabeça do bebê dentro da pelve materna para ajudar esse bebê a sair. A gente tem pouquíssimas indicações de forceps hoje, tá? Basicamente, quando a gente tem um bebê que tá em sofrimento, esse bebê precisa nascer rápido, e a gente não tem uma contribuição da mãe, ou ela tá muito cansada, ou realmente não tá conseguindo fazer força da forma mais adequada, aí a gente emprega esse instrumento para ajudar o neném a sair mais rápido.
Entendi. E o que é e qual é a indicação da episiotomia?
A episiotomia é um corte que se faz no períneo para, na verdade, ele é falado que é para ajudar o bebê a sair mais fácil. Hoje em dia, a gente não tem nenhum estudo bem feito, nenhum estudo que tenha aí, né, todo o caminho que a ciência indica para falar que a episiotomia ela seria bem indicada. Existem algumas dúvidas em casos também de sofrimento fetal agudo, onde o bebê não está bem, a gente precisa que esse bebê nasça rápido, que alguns profissionais ainda defendem fazer a episiotomia nesse momento. A gente sabe que a episiotomia é um corte na pele, e a pele não segura o bebê, tá? Uhum. Então, se o bebê tiver que sair, se ele já tiver no caminho ali, a mãe faz a força e ele vai sair. O máximo que vai acontecer é lacerar. Lacerar seria um rompimento espontâneo do períneo. E hoje a gente que trabalha com parto humanizado, que trabalha com essa condição, a gente sempre vai deixar essa mulher lacerar se for necessário. Por quê? Porque a laceração ela vai ser natural, do tamanho que precisa para esse bebê nascer, e não vai ser um corte feito sem a gente nem saber se vai realmente existir uma laceração antes.
Ainda falando de parto, doutora, a mulher pode ter a barriga empurrada na hora do parto?
De jeito nenhum. Isso aí é uma das coisas que agora hoje já não existe mais discussão nenhuma, e inclusive isso é considerado crime, né?
Mas é comum?
Ainda é, infelizmente ainda é.
E o que é prejudicial, em que sentido?
Na verdade, a gente, quando pressiona a barriga da mulher, né, a gente tem risco de quebrar a costela da mulher, a gente tem risco de lesão no fígado, isso pra mulher. Pro bebê, a gente tem mais risco de trazer sofrimento pro bebê, porque quando a gente faz essa preensão na barriga, a gente diminui a troca entre a mãe e a placenta e diminui a oxigenação pro bebê.
Agora vamos falar da doula, que ficou em alta aí recentemente. Qual que é o papel dela no trabalho de parto? E existe algum tipo de preconceito da comunidade médica em relação a essa atividade da doula?
Existe bastante preconceito, não só da comunidade médica, acho que ainda da comunidade como um todo, quem ainda não procurou saber o que é uma doula e o que ela faz, muitas vezes acha que a doula ocupa o papel do médico ou que ela vai fazer uma intervenção técnica sem permissão da equipe médica, e não é nada disso. A doula, ela é uma acompanhante, Tá? Mas ela é uma acompanhante que tem uma função técnica. E que função é essa? Essa função é amparar essa mulher, amparar esse casal, tá? É ajudar essa mulher a passar pelo período do trabalho de parto. Ela tem, elas têm várias técnicas não farmacológicas, né? Que não usa de remédio, para poder aliviar a dor, com técnica de massagem, de aromaterapia, de cromoterapia. É um trabalho muito bacana, assim. É um trabalho que aumenta muito o grau de satisfação das mulheres no parto, facilita muito o trabalho do médico, diminui o número de intervenções desnecessárias no parto. Então é aquele, fala-se muito hoje assim, que se doula fosse um remédio, seria imoral não receitar. Então quem puder ter uma doula deve procurar sim esse tipo de serviço, porque ele auxilia muito no parto normal.
É benéfico, né? Doutora, você aí na sua rotina, você percebe algum aumento assim de marcações de cesárea em períodos festivos?
Com certeza.
Fim de ano, carnaval?
Com certeza. A gente tem isso muito por parte dos médicos, né? Uhum. Ah, eu vou viajar no sábado, aí marca cesárea na quinta. E muito por parte das pacientes também, principalmente nesses períodos festivos de fim de ano. Existe um receio muito grande do meu neném nascer no Natal, no Ano Novo. Eu acho que nas outras datas de feriado, as mulheres são mais tranquilas. Mas no fim de ano...
Ah, tadinha, mas é o Natal, perdeu a ceia. Ai, que horror. Cesáreas agendadas, sem aguardar o momento em que o bebê está pronto para nascer, trazem mais riscos à saúde e mais custos ao sistema de saúde. Então, por que são feitas?
Então, foi o que eu te falei numa pergunta anterior. Existe essa questão cultural da cesariana. Eu falo muito que quando a gente está com uma paciente em trabalho de parto, se eu estou com uma paciente 12 horas em trabalho de parto, em geral a família daquela paciente acha que ela está passando por uma tortura de 12 horas e que a gente está há 12 horas colocando aquela mulher e o bebê em risco. A cesariana, ela traz uma falsa segurança que é assim... Avisou que vai começar, meia hora já tem foto do bebê em todas as redes sociais. E todo mundo acha que tá tudo ótimo. Nesse momento a gente ainda tá operando mulher, aí a gente ainda tá correndo uma série de riscos de hemorragia, dessa mulher perder o útero, de infecção. Mas isso não é visto, né? Porque acabou rápido. Então eu acho que essa praticidade, essa rapidez da cesariana traz essa falsa sensação de segurança, até mesmo pro profissional que tá fazendo. Acabei meu procedimento, tá tudo certo. E se eu fizer um parto normal, às vezes eu vou ficar 12 horas e esperando aí, 12 horas, 18, 24. Os partos podem durar, às vezes, mais de um dia todo o processo, né, de entrar em trabalho de parto e o bebê nascer.
É, uma dúvida, tá até fugindo da pauta aqui. O segundo filho nasce mais fácil?
Nasce.
Porque tem gente que fala, né, que a mulher é parideira, que depois que tem um segundo, vai. Sai mais fácil.
Na verdade, o nosso corpo, ele tem memória, né? Uhum. Então, o processo da fase ativa do trabalho de parto, ela tende realmente a ser muito mais rápida em gestações subsequentes. E também tem a questão de que a mulher já sabe o que que é. Então, não é na primeira dor que ela acha que tá em trabalho de parto. Né? Ela já não tem mais aquela dúvida se o que ela está sentindo é trabalho de parto ou não. Então a própria sensação do que ela está passando ali é de um tempo menor, né?
E quais são os principais assim, sintomas do trabalho de parto?
É contração, tá? A gente tem aí, a bolsa pode romper antes de entrar em trabalho de parto, a mulher pode ter sangramento antes de entrar em trabalho de parto, pode perder o tampão, mas nada disso vai falar pra gente que esse bebê está vindo, uhum. Tá? Agora, contração é indiscutível, e contração é uma dor muito, muito, muito forte. Algumas mulheres falam assim, ah, mas eu sou muito forte pra dor, mas é uma dor que ninguém nunca sentiu, e quem já sentiu sabe o que que é, uhum. Tá? Então, mesmo que você seja forte, que você seja tolerante, você vai saber que aquela dor é a dor talvez mais forte que você já sentiu na vida, mais diferente que você já sentiu na vida, e é isso que a gente espera, que a mulher tenha contração, e tem que ser pelo menos de 5 em 5 minutos. Ah, tô contraindo muito forte de 15 em 15. Ainda tem caminho aí pela frente.
Jesus amado. Qual que é a importância de um pré-natal bem feito e pra ter um parto tranquilo?
O pré-natal, ele vai garantir que a gente faça, que a gente detecte qualquer problema de saúde na mãe e no bebê, né? Então, pra gente ter um parto tranquilo, a gente precisa saber quais são as condições de saúde daquela mãe e daquele bebê. E nem sempre a gente vai ter uma indicação de cesariana porque não está tudo bem com aquele binômio, que é a mãe e o bebê. Então, às vezes, a gente vai ter aí uma condição de diabetes gestacional, de hipertensão, onde vai ser muito benéfico o parto, mas vai ter um momento que esse parto vai ser benéfico. A gente não vai ficar, por exemplo, exemplo, esperando até 41 semanas e meia para uma mulher que tem alguma patologia. A gente vai antecipar esse fim, né? Mas de forma segura, mas podendo ainda assim ser parto normal. E também a questão do pré-natal bem feito é a gente informar essa mulher, né? É uma coisa que a gente tem que parar de ter aqui no Brasil é essa noção de que o meu médico faz o meu parto. Não, o seu médico te prepara para o parto, para você estar preparado e poder passar por um parto normal com quem quer que ele seja. Se você estiver bem informado e souber o que vai acontecer com você, você tem todas as ferramentas para ter um parto adequado e dentro do que você espera.
Qual que é o limite da semana? Você estava até me explicando como que conta a semana. Você pode falar sobre isso também? Que pode ser dúvidas de muitas pessoas.
Posso. As semanas a gente vai contar sempre a partir do primeiro dia da última menstruação. Então, por isso que não bate muito certo quando a gente tenta converter para meses. Mas não tem problema nenhum a gente falar em meses também, né? A gente vai sempre orientando ali como é que fala mais ou menos em meses. E o limite de uma gestação normal é 41 semanas e 6 dias. A gente tem os protocolos do SUS, onde a gente indica a indução de parto para aquelas mulheres que alcançam 41 semanas e não ganham seus bebês. E aí a gente indica 41 semanas por uma questão da gente ter uma margem de tempo também de fazer essa indução, tá? E para alguns casos a gente vai antecipar essa data limite, que seriam os casos de diabetes, de hipertensão, de uma restrição de crescimento. Aí a gente vai avaliando caso a caso.
O que acontece se passar esse período?
Então, esse período é o que é estudado pela ciência como um período seguro. Uhum. Então, a partir daí, a gente passa a ter um número de intercorrência muito maior. E aí, o risco-benefício de se esperar mostra que é melhor a gente interromper a gestação. Realmente, por riscos de a gente ter o que se chama do bebê passar da hora, né? Uhum. Então, esse bebê aspirar mecônio, ter problema respiratório, neurológico no nascimento.
Falando de parto, o biotipo da mulher interfere no parto? Mulheres mais magrinhas, tem mulher que tem um quadril maior?
De forma nenhuma. A gente não consegue fazer por uma visualização externa uma previsão de que essa mulher vai ou não ter um bebê de parto normal, tá? Então, a questão do parto é, como que a gente vai saber se essa mulher pode ter parto normal? A gente vai saber se essa mulher entrar em trabalho de parto e evoluir. A gente precisa que essa mulher evolua até os 10 centímetros de dilatação pra gente dizer se esse bebê vai nascer ou não, tá?
Tem pergunta aí? Doutora, foi o caso aí da Chantal, você deve ter acompanhado, foi até a matéria do Fantástico. E aí foram gravados alguns vídeos divulgados. O que que é a violência obstetrícia?
É violência obstétrica que a gente chama. A violência obstétrica, na verdade, ela é um conjunto de ações que podem ser feitas contra a mulher e o bebê, que não são adequadas, né? A gente viu aí os palavreados usados, uhum, né? A forma como a coisa foi conduzida. Ela pode ser uma violência verbal, ela pode ser uma violência física, episiotomia, por exemplo. Se ela é feita sem o consentimento da mulher, o médico simplesmente vai lá e corta a mulher. Isso é uma violência obstétrica, tá? Mas a violência obstétrica, ela também pode estar escondida atrás de uma assistência teoricamente adequada. Você disse que o estudo da Fiocruz, né, ele fala, uhum, em 45% de mulheres que sofrem maus tratos. Maus tratos é diferente de violência obstétrica. Por exemplo, pegar uma mulher que quer muito o seu parto normal e fazer uma indicação não real de cesariana para ela, ainda que ela acredite em você, que ela vá fazer a sua cesariana feliz e ache que foi tudo ótimo, isso é uma violência contra a mulher. Isso é uma violência contra o saber da mulher e contra a autonomia que ela tem e contra o desejo que ela tem do parto normal. Então, violência obstétrica é uma série de coisas. Dentre os tem os mais óbvios, né, que são os maus tratos, mas também tem essas violências que são aí escondidas atrás de uma assistência que a gente chama de fofa, né?
Uhum.
De, né?
Como que denuncia? Onde denuncia?
Então, quando a gente está falando em questão de violência obstétrica, ainda é muito difícil, né? Por causa dessa amplitude que a gente tem do que é violência obstétrica. Mas isso pode ser denunciado. Quando a gente tem uma violência física, né, uma violência psicológica, isso pode ser denunciado aos órgãos competentes, na delegacia da mulher, né? Essas violências obstétricas, elas também podem ser denunciadas nas ouvidorias dos hospitais, e também existe a forma de se denunciar o médico ao CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, também pode ser denunciado no Conselho.
Para encerrar, a gente está aí indo para o terceiro ano de pandemia, né? Como que tem sido os partos, os nascimentos? Você percebeu alguma mudança na rotina, na quantidade de parto?
Assim, num primeiro momento, né, naquele boom da pandemia, que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, a gente teve até orientação, a gente mesmo, nós médicos, orientamos que essas mulheres não engravidassem, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então, houve uma diminuição, mas depois voltou ao normal. Vou te dizer que algumas profissões, as mulheres até viram aí a sua oportunidade de engravidar, por estar em home office, ter mais controle aí do seu tempo de trabalho e essas coisas todas. Quanto aos nascimentos em si, né, a gente tem muito pouca mudança em relação a isso. Mesmo as mulheres contaminadas no momento do parto, não existe uma indicação formal de cesariana para isso. Não existe uma indicação desse bebê não ir ao colo da mãe. Não existe uma indicação desse bebê não amamentar. Então, muito, muito pouca coisa mudou, tá? Quando a gente tem um bebê nascido de uma mãe contaminada, a gente vai limpar o colo da mãe antes de colocar esse bebê no contato pele a pele, mas ele vai pro contato pele a pele. A gente tem a indicação da mulher amamentar de máscara, mas ela vai amamentar. Então não era para mudar muita coisa. Mas a gente vê, sim, alguns relatos em alguns lugares de gente indicando mais cesariana, indicando não colocar o bebê no colo da mãe, não deixando separando esse bebê no momento do nascimento, que não é o adequado.
Doutora, eu sei que você é muito ativa nas redes sociais, seu perfil de Instagram, eu sei que você tira muita dúvida das mulheres, dos homens, de todo mundo. Queria que você deixasse aí seu perfil e agradecer a sua participação. A rádio está sempre aberta à sua presença.
Obrigada, queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom a gente vir trazer informação, então também estou à disposição sempre que vocês precisarem. O meu Instagram é @doutoramarianacirimarco e é a rede social que eu uso. E lá realmente ponho sempre caixinha, estou sempre tirando dúvida, fazendo postagens sobre o assunto.
Isso aí, estamos encerrando mais um Papalô, um oferecimento de Inked Club, estúdio de piercing e tatuagem. Eternize na sua pele as lembranças importantes da sua vida.